Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está tratando de um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. O Paraná registrou 225 casos de suicídios nesta faixa etária no ano passado. Destes jovens, 54 tinham idade entre 15 e 19 anos e 171 entre 20 e 29 anos. Continue aqui com a gente está debatendo este assunto e de que forma que você pode ajudar uma pessoa que passa por algum problema neste momento e pensa em tirar a própria vida. Eu quero dirigir a pergunta agora para a Flávia. Flávia, existe algum trabalho por parte do Estado em oferecer tratamento para pessoas que passam por transtornos mentais, como o doutor acabou de colocar para a gente?
Quando a gente pensa no tratamento, né, desse sofrimento, de algum problema de saúde mental, mesmo do comportamento suicida, a gente tem nos municípios as unidades básicas de saúde e a atenção especializada, por exemplo, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, é importante procurar esses locais são dos municípios, e o Estado, ele vai ajudar na capacitação também desses profissionais. Pelo Estado, a gente organizou um curso de prevenção do suicídio juntamente com a Escola de Saúde Pública, totalmente à distância e gratuito, que tem acesso para os profissionais do Paraná, para toda a rede. Esse curso agora também está disponível para todo o Brasil, então nós temos profissionais de todo o Brasil, de toda a rede, educação, saúde, assistência social fazendo, justamente para capacitar mais esses profissionais para atuarem na prevenção do suicídio. Então, a atenção à saúde mental, ela é municipalizada, né? Então ela é dos municípios, e aí essa pessoa que está em sofrimento, ela pode procurar a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada, né, do nosso sistema de saúde, e aí, dependendo do caso, ela pode necessitar de um atendimento especializado que a equipe de saúde vai indicar para ele.
Doutor Ricardo, frases que motivam a pessoa a continuar com a gente. Frases que motivam a pessoa a desistir dessa ideia do suicídio.
Acho que a primeira frase que a gente pode utilizar assim, é o conceito de esperança, né? O suicídio é uma pessoa desesperançosa, né? Cansada de sofrer. Então, por exemplo, no tratamento da depressão, que seria o transtorno do humor, é a primeira causa de suicídio, tá? A segunda maior causa é o transtorno de personalidade, ou seja, pessoas que têm dificuldade de lidar com frustrações, com dificuldades da própria vida e tal. Juntamente, assim, é quase igual ao suicídio devido ao consumo de substâncias psicoativas, a dependência química. Tá? E a quarta causa seria psicose. Então, se a gente for observar a primeira causa, transtornos de humor, o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma depressão refratária, uma dificuldade de tratar um quadro depressivo, por exemplo, e daí vem a desesperança e a sensação de que não vai dar certo. É isso que a gente tem que quebrar de cara, porque realmente a chance de dar certo é muito grande. Graças a Deus, hoje a gente tem a psicofarmacologia, nós temos muitos antidepressivos, em torno de pelo menos 20 antidepressivos que a gente usa rotineiramente. Nós temos maneiras de combinar esses antidepressivos, nós temos outros métodos biológicos ainda, como a estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia e outros meios para reverter ideia de suicídio, né? Nós temos atualmente a antidepressivo endovenoso. Então, nós temos toda a farmacologia e toda a parte de psicoterapia, que não é menos importante que a farmacologia, né? Então, veja, tem tipos de psicoterapia que tem embasamento científico, vários tipos, inclusive dependendo um pouco do perfil do paciente, mas a junção de uma boa, de um bom diagnóstico com a psicofarmacologia existente e com a psicoterapia disponível, ela vai levar essa pessoa a melhorar. Tá? Isso realmente acontece muito mais do que o povo pensa. Muitas vezes o pessoal pensa que depressão é uma doença crônica, quase que intratável. Não, não. No consultório a gente vê todo dia que é tratável. Entende? A pessoa simplesmente sai do quadro depressivo, aquilo passa a fazer parte da história, do passado dela. Tá? O que às vezes é necessário é a manutenção do antidepressivo quando o caso é crônico. Então, às vezes, é difícil tirar o remédio. Não porque o remédio provoca dependência, não. É receita branca em qualquer lugar do mundo. Não provoca dependência. Mas, às vezes, o quadro é crônico, como é uma hipertensão, por exemplo. O hipertenso também não pode tirar remédio. Não porque o antihipertensivo cause dependência, mas porque a hipertensão é uma doença crônica. Então, às vezes, isso acontece, de ter que tomar antidepressivo e tal. Mas a ideia de suicídio, depressão, vai ficar no passado. Certo? É isso que a gente vê na nossa lida diária hoje, graças a Deus, ao ponto onde está a medicina e a psicologia hoje.
Andressa, frases de reforço para que a pessoa continue viva, continue aqui com a gente.
Eu acho que cada caso é um caso, que a dor de um pode ser o recomeço do outro. Então, às vezes, uma perda de emprego pode ser o fim do mundo para uma pessoa e para outra pode ser um movimento de recomeço. É difícil você colocar uma frase que atenda a todos, eu tenho essa limitação. Mas eu acho que um grupo de pessoas reunidas, dando esse suporte, dando esse apoio, como é o GAS, por exemplo, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que se encontram quinzenalmente, duas vezes por mês, ali no posto Curitiba mesmo, na Rua Carneiro Lobo, número 35, pode servir de grande ajuda. Você ter com quem falar, com quem conversar. Sobreviventes do suicídio, pessoas que tentaram e estão aqui para contar a sua história. Familiares que sobreviveram, mas que não tem com quem dividir a perda deles. Então, quando você encontra pessoas similares passando por uma mesma situação e você encontra apoio uns nos outros, eu acho que pode servir de grande ajuda, mais até do que as frases motivadoras.
Dicas de prevenção, Flávia, na tua opinião?
Bom, uma das principais prevenções, né, com a qual a gente trabalha, partindo também do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, é a conscientização sobre o suicídio. Então, o Setembro Amarelo, ele vem de encontro com isso. A gente sabe que a partir do momento que a gente conscientiza a população, né, sobre o suicídio, sobre como identificar, quais são os sinais de alerta, o que fazer, onde procurar, onde buscar tratamento, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, essa acaba sendo uma das principais prevenções que a gente tem no caso do suicídio.
E é quebrar o tabu mesmo, né, doutor Ricardo? É falar, né? Porque antigamente as pessoas cometiam um suicídio e ficava muito abafado. É como se fosse vergonhoso aquilo para a família. É. Não se buscava saber, mas por que será que ele fez isso? Não, fez e acabou. E hoje a gente precisa discutir isso. Não deve ser um tema que a gente não discuta na nossa sociedade
não,
atual, né?
Não, a gente tem que ter claro que isso é doença, tá? Suicídio é doença. Quando a gente trata, a gente cura essa doença, a gente remite essa doença, pelo menos. Ela deixa de existir, a pessoa chega para a gente e diz, meu Deus, como que eu pude pensar uma coisa dessa? Então, ela estava em doença, ela saiu da doença. Tá? E veja, do ponto de vista epidemiológico, nós temos uma tentativa de suicídio no mundo a cada 3 segundos, uma morte por suicídio a cada 40 segundos, e no Brasil, uma morte por suicídio a cada 45 minutos.
Se torna até um problema de saúde pública.
É um problema epidemiológico grave de saúde pública. Tá? Na maioria dos países do mundo, na grande maioria, o suicídio mata mais do que acidente de trânsito e homicídio juntos. Tá? Ou pelo menos mata mais do que acidente de trânsito e mata mais que homicídio. Tá? E no mundo, tem um dado muito interessante, que o suicídio mata mais do que as guerras e os homicídios juntos. A Organização Mundial de Saúde diz que o ser humano se mata mais pelas próprias mãos do que pelas mãos dos outros. Então veja o tamanho do problema e como a gente tem que conversar sobre isso para a gente conseguir tratar isso.
Uma forma de conversar também, Flávia, é o isolamento social, que é aí um dos primeiros passos de quem tem essa tendência suicida. Esse isolamento social, como que um pai pode desfazer isso? Porque muitas vezes o filho chega da escola, fica o dia todo com o uniforme no computador e o pai, lá o quarto está fechado, não sabe o que o filho está fazendo lá dentro. Como agir nessa situação?
É importante ficar atento a isso e que os pais consigam criar formas de ficar mais próximos a esses filhos. Então, acompanhar mais a rotina deles. É bem mais complicado quando você tem um adolescente que já está numa situação de isolamento, conseguir retirá-lo disso, né? Então, por isso que a gente precisa também prevenir. Desde que eles são bem pequenos, que os pais já possam criar essas relações de confiança com eles. Mas se ele já está isolado, é importante prestar atenção a isso e tentar ao máximo pensar em formas de trazer esse filho para junto, para conversar, para ver o que está acontecendo. Às vezes, mesmo esses pais, eles podem ter auxílio profissional que possa orientá-los, né, em casos específicos, a saber como fazer, como lidar. Porque às vezes esses pais também não sabem, né? E não existe uma receita. Vai depender do caso, vai depender do filho. Então, eles também, os pais também podem procurar auxílio profissional para tentar lidar melhor com essa situação.
Andressa, a Flávia acabou de dizer da família, mas fora de casa, os amigos também podem ajudar nesse processo de tirar o outro amigo de dentro de casa, de ser um bom ouvinte?
Sempre. Eu acho que a partir do momento que você se coloca disponível para a pessoa que está mais próxima de você, nesse encontro de pessoa para pessoa, totalmente aberto, livre de julgamentos, livre de críticas, livre de sugestões. Você está ali aberto para ouvir o outro, acolher a dor do outro e totalmente disponível e aberto.
Porque muitas vezes o adolescente, o jovem não fala para o pai, olha, estou com esse problema, briguei com meu namorado, com a minha namorada, estou com esse problema na escola, não sei resolver... E muitas vezes é o amigo que é o apoio, que é o porto seguro dele, né?
O amigo que ele tem confiança, que tem a mesma idade, que fala a mesma língua, né? É alguém que está realmente próximo. E também os voluntários lá do CVV 188, gente. Gente para conversar, gente para falar sobre qualquer assunto, a qualquer hora do dia e da noite.
Tá certo, a gente faz mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.